Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Chegando o PoeiraCast número 233, no programa desta tarde, desta manhã, desta noite, temos o Heavy Metal em 1985, que legal. Mas antes, vamos falar o que a gente anda ouvindo. Vai lá, homem de 83.
Pô, eu não pensei em nada.
Não pensou, pai,
não é pensar,
eu ouvi.
Preciso lembrar, mas eu não. Pula aí, depois eu falo.
Pô, então vou falar eu, vai.
Fala você.
Bom, Cadinho, eu tô ouvindo Sharks, banda aí do Matt Fraser com o Chris Spedding.
Naked and
E com o Snips, que depois cantou no Baker Gerwitz Army. E o Sharks tem dois discos, só o primeiro é com o Andy Fraser. É esse primeiro que eu tô ouvindo, capa azul. E um disco legal, chama First Water.
Ouve-se.
Mas é legal porque tem os dois, né? O Chris Spedding é um cara que eu gosto, claro.
Porra! Maravilhoso.
Você também gosta, né, Cadinho?
Nossa.
O José também.
Muito bom. Claro.
O Sérgio também. Então, nós gostamos. Então é isso aí que eu tô ouvindo. Sharks!
Aliás, ele mudou muito. Ele veio com o Brian Ferry, no segundo show do Brian Ferry lá no. Primeiro foi com o Robin Trower, né?
Olha só.
O segundo ele veio com o Chris Spedding. Foi sensacional para um teatro quase. Era a mesma semana do Status Quo aqui.
Pô, é mesmo,
da Poeira, lembra?
É verdade, hein, José?
A gente foi lá no Status Quo, que também estava metade da casa cheia, né?
Critical Hall,
não sei se um pouquinho antes ou depois teve o Brian Ferry.
O
Chris Spedding também estava meia casa, assim, mas foi um show sensacional. Eu tô ouvindo a melhor banda de Jacksonville, que é o Classic Sport. É uma banda sensacional. Criadora do Soft Southern Rock, né? E a.
Soft Southern Rock.
Você não conhece?
Soft Southern Rock.
Tá um passo do Yacht Rock.
Southern Rock.
É o Yacht Rock.
O C-Level, né? O C-Level do Chuck Levin. Ela fazia Soft Southern Rock.
Os pais disso são os Classic Sport, né?
É, eu conheci agora esse
time. O vocalista Dennis Austin, ele tinha uma lágrima na voz, segundo os comentários da época, né?
Hoje tá esse, né?
Não, porque eram os vocalistas assim mais.
Alguns têm alegria nas pernas.
Outros têm lágrimas in his voice.
Classic Sport.
Classic Sport. Quatro discos lançados, acho que os quatro lançados no Brasil, jogados as traças
compactos,
aí, né?
Também, né?
Compacto. Eles começaram o Classic Sport, depois virou Dennis Austin do Classic Sport, né? E uma dissidência deles nos anos 70 montou a Atlantic Rhythm Session.
Dois caras,
o guitarrista e mais um. Mas eu queria falar que esses discos saíram do Brasil, o Elvis que falava, que chorava ouvindo o Classic Sport, me animou a ouvir e realmente hoje eu sou super fã do. Eu sempre reouço. Eles têm uma coletânea que saiu pela Raven australiana, que tem 20 músicas, que é a única coisa que eu vejo assim que tem em CD, os discos propriamente dito, então eu nunca vi em CD. Mas você acha-se por aí
é a melhor banda de Jacksonville,
Júlio. Banda de Jacksonville.
Esquece o Leonard Skinner.
É, os caras
Black
são
Ford.
Muito bons, cara. Eles começaram com um compacto, né? A música Spook, que era uma música instrumental.
Uhum.
E um deles lá pôs letra, gravaram Spook e a música fez muito sucesso, né? Eles tiveram outros hits, Storm, que acho que até o Santana gravou.
Santana gravou.
É um hit do
Inner Secrets.
É Storm, Zé?
Storm.
Long Storm. E aí, Cadinho? Agora eu vou perguntar pro Cadinho.
Legal.
A versão do Santana ou a versão original?
Não, eu prefiro a original porque eu sou um cara quadradão que gosta das versões originais das coisas.
Não, a versão original é fantástica. O Santana ficou legal também, né?
Fantástico. Não, ficou.
Eles têm um mega hit também chamado Traces, né? Que é a música que tocou na novela no Brasil. O Guilherme Arantes gravou com a versão em português.
Traces.
Olha,
E Everyday With You Girl, que é os outros. Os quatro hits, né? Espalhados nesses quatro discos.
É, Classic Sport.
Quatro discos. Aí depois o Dennis Johnson carreira solo, remontou a
banda. Tem quatro clássicos.
Quatro clássicos. Eu gosto muito desses caras, assim. E os discos estão. Se alguém usar em sebo aí, e tiver um pouquinho de grana no bolso, pode levar, porque é um disco
pode
que
levar.
Eu recomendo. Né? E eu só comentar depois que o Dennis Johnson veio falecer aí, acho que final dos anos 2000, aí numa uma queda e tal, teve um problema. Mas ele fez o circuito de Odes muito tempo com a banda remontada, né? Eu acho muito legal. O Dennis Ross é um cara que você tem que ouvir, porque é um dos maiores vocalistas da história do soft rock.
Eu estou ouvindo soft rock. Eu estou voltando ao assunto dos discos de bluesman gravados na Inglaterra lá no comecinho dos anos 70, por influência daquele bem sucedido London Sessions do Howlin' Wolf, que acabou desencadeando o London Sessions do Muddy Waters, do Chuck Berry, do Bo Diddley, do... isso pela Chess. Do, eventualmente, depois do Jerry Lee Lewis, por outra gravadora, que foi a Mercury. O grande bluesman, um dos meus preferidos, Champion Jack Dupri, um grande pianista, gravou em 1971, pelo selo Sonnet, um álbum, né, que pertence a uma série até, The Legacy of the Blues. E eu estou ouvindo o relançamento disso em CD, The Sonnet Blues Story, o volume do Champion Jack Dupri dessa série, The Sonnet Blues Story. Gravação de 71 no Morgan Studios de Londres. E tem o Huey Flint na bateria, que tocou com o John Mayall. E outros caras não tão conhecidos, não é um time estelar como nas gravações da Chess, do Howlin' Wolf, do Muddy Waters e tal. Mas muito legal, esse Champion Jack Dupri é um dos meus bluesmen preferidos, e essa é uma das gravações mais legais dele. Assim, ele estava em plena forma, embora ele seja um cara da década de 50, né? Ele estava em plena forma em 71 quando ele gravou isso aqui. Vale muito a pena conhecer para quem é bluseiro, fã de blues e tal. Saiu no Brasil em vinil esse disco como The Legacy of the Blues, Champion Jack Dupri. Lembra dessa capa aqui, José? Você com certeza já teve isso aqui na sua loja.
Ah, sim.
Discos dessa série, né?
Dessa série, sim.
The Legacy of the Blues. Você encontra bastante ainda, talvez.
É, só em vinil, né?
Em vinil, nos sebos.
Sebos por aí,
a série The Legacy of the Blues. Eu tô falando sobre o volume dessa série que é dedicado ao Champion Jack Dupri. Muito legal.
E eu, pra encerrar, eu queria pensar em alguma coisa realmente que eu estava escutando, mas então eu vou falar de uma experiência que eu tive em San Sebastián. Acho que alguns aqui já sabem, mas eu tinha acabado de chegar na cidade sem ter conseguido dormir. O que foi que vocês estão rindo?
Nada. Experiência em São Sebastião, Clube Tropicana. É isso que a gente...
Não, é outra coisa.
É mística.
Eu tinha acabado de chegar.
Experiência mística.
Entrei no quarto e tentei dormir um pouquinho, mas aí eu tava barulho, enfim, porque é quarto de hotel e pensão lá e tal. E eu botei na rádio, numa rádio de São Sebastião, no meio da tarde, assim, era 2 horas da tarde lá. Ia tirar umas 2 horas de cochilo pra depois sair andando, porque eu não tinha dormido, né? Mas eis que eu ligo o rádio e tava tocando primeiro Jet Hotel, um especial de Jet Hotel de 30 minutos.
Olha o sotaque é meio francês, né? Jet Hotel, como é que é?
Não, como é que se fala?
Jet Hotel?
Não,
que sotaque meio francês, né, meu?
Que mal.
O Sérgio voltou diferente, hein,
José?
Que mal.
Essa moça tá diferente.
A meia hora. Chico, né?
Não, tô caramba.
Meia hora de Jet Hotel lá no em São Sebastião, com o cara falando da história das músicas, e depois começa Billie Holiday. Eu achei muito legal isso num programa. Depois eu descobri que é uma rádio local lá, é uma que tem na TV também, mas é uma rádio, enfim, da cidade mesmo. E pô, os caras tocam isso no meio da tarde. Depois foi 1 hora de Billie Holiday, assim, com o cara contando. Tocava uma música, depois ele contava a história da música, quem gravou e. É um especial Billie Holiday no meio da tarde em São Sebastião. Eu fiquei realmente impressionado com isso. Assim.
Então, daqui a pouquinho, voltaremos, como diz a torcida do Juventus, voltaremos, como em 83, falando sobre o heavy metal de 1985, a cena heavy metal 30 anos atrás. Até daqui a pouco.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeira Zine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast. Heavy Metal em 1985, hein? Exodus, Bounded by Blood,
Fucking Hill.
30 anos atrás, nós como verdade. Somos velhos, né? A gente só fica relembrando. 30 anos, 40 anos.
Isso não é nada. 50 anos. Outro dia pra mim.
Meu, você foi ontem, né?
Foi ontem. Eu tinha 14
anos. Banda nova.
Eu tinha 14 anos, estava descobrindo não, mais, tinha? Um pouco mais o Heavy Metal.
Eu tinha 14. A gente tinha 14.
Não, porque eu fiz 15 anos no final de 85.
No final, eu também. Fiz 16.
E realmente, pô, em janeiro teve o Rock in Rio, com aquela celeuma de Pepeu Gomes, Baixo Astral, não sei o quê.
É, o que
e o Coro Comendo nas Vaias, que a gente já falou no outro programa.
Eu não lembro se você entrou nessa seara também, mas eu, pelo menos, por causa do Rock in Rio, eu comecei a ficar radical. Só gostava de Slayer,
exato.
Só de thrash metal.
Porque,
a gente vendia assim, nossos discos Judas Priest, do Saxon. Porque é uma bobagem, né? Mas é coisa de adolescente.
Total bobagem, e total isso
foi
também.
Foi extremo,
depois
né?
Depois se arrependeram. Foi,
ficou,
porque
claro.
A gente via a molecada playboyzada começar, a gostar de heavy metal, porque da, mostrava na Globo. Então a gente começava pô, vamos pro Slayer, vamos pro Onslaught.
E começou a sair no Brasil também os discos.
Saiu no Brasil.
Né? A gente começou em 84, era uma coisa que a gente vinha já. Era um movimento que talvez fosse natural, talvez não fosse só por causa do Rock in Rio, ia acontecer de qualquer jeito.
Sim.
É, então, eu acho o ano de 85 um ano muito peculiar para o heavy metal, principalmente no Brasil, né? Por dois fatores, assim. Um pelo Rock in Rio, vocês já citaram, que foi a primeira vez que o heavy metal atingiu o mainstream, né, no Brasil, que todo mundo tomou conhecimento. Pô, como é que tem tanta gente que gosta de heavy metal, né? A garotada toda de preto, ouvindo essas músicas e tal. É, acho que todos os níveis da sociedade tomaram contato com o heavy metal em 85 no Brasil. E isso popularizou, teve os prós e os contras, claro.
Sim.
Como vocês falaram. E teve também o lance do SP Metal, né? Que foi a primeira coletânea de heavy metal feita no Brasil, né?
Pela Barra dos Afins. O SP Metal 1 é de 85?
Olha, Cadê, não sei.
Vamos,
cara.
Vamos,
dá uma confirmada aí. Mas eu acho que eu fiquei com isso na cabeça, né? Como 85 o ano do. Da explosão do heavy metal no Brasil.
Mas o Cadinho falou um negócio interessante. Eu lembro na Globo, tinha umas matérias com o pessoal chegando ao Rock in Rio, cabeludo das mães. Então, não sei se o prêmio metaleiro já.
O termo, né, Zé?
O termo metaleiro já existia antes, ou se a Globo. Eu sei que eu lembro que eles perguntavam para o moleque lá, cabeludo.
Foi criação da Globo.
Ou você é metaleiro, sabe o que é ser um metaleiro, né?
Metaleiro.
Eu acho uma coisa assim. Eu não gosto de falar metaleiro, assim. Né?
É, foi meio pejorativo.
Todo
assim,
mundo, né? Meu cabelo masculino, você é metaleiro, sabe? Na,
aí tudo então, era assim, metaleiro. Né?
O tio perguntava, que lá é metaleiro, sabe? Quando populariza o termo.
Aí você estava em casa ouvindo Dito Jazz, lá você era cabeludo, você era metaleiro.
Exatamente, você gosta de progressivo, mas você cabelo, aparência. E todo mundo o metaleiro ficou uma coisa assim meio que
então, ó,
o título que eu não gostava assim, de...
só fazer um parênteses voltando ao negócio do SP Metal. O primeiro SP Metal é de 84 e o segundo que tem Corsos, né, quem mais tem? Avenger? Eu não lembro agora. O segundo eu lembro que tem Corsos, é de 85, que realmente me impressionou muito quando surgiu o SP Metal 2.
De 84 2, SP Metal
primeiro, né? Tá. SP Metal 2, que tem Corsos e tem Avenger, 85. É de 85. Eu lembro que me impressionou muito quando veio o SP Metal 2 com aquelas duas músicas do Corsos. Os caras fazendo power metal em português, cantado em português, Guerreiros do Metal e Príncipe da Escuridão, né? Que é aquela que era com aquelas guitarras à la metálica galopantes.
Aquele negócio que o Bento falou, que ele tinha, você tinha 12, 13 anos quando surgiu o Appetite for Destruction, né? Com a gente é no heavy metal, é a gente descobrindo Iron Maiden ali com 13, 14 anos, em 81. Assim, com, eu com 13, ou 12 para 13, ali foi um choque. Então, em 85, a gente estava já entrando num radicalismo maior, né?
Mas você, Beto, foi o Appetite for Destruction que...
Então, na verdade, assim, né? Meu primeiro disco...
Você já gostava de metal.
Meu primeiro disco foi o Love at First Sting, do Scorpions, né, em 84. Foi o primeiro disco que eu comprei com meu dinheiro, fui lá na loja e comprei. Porque eu vi os clipes no Som Pop e tal. Aí, só que não pegou, assim. Depois eu tive disco do Queen, Bruce Springsteen, outras coisas assim, Pink Floyd, Eric Clapton e tal. Mas o metal mesmo, o rock mais pesado, pegou na época do Guns N' Roses mesmo, né? Foi o Appetite for Destruction, já uns anos depois. Que é aí que eu comecei a, putz, colecionar disco, ir atrás.
Ele já assim. Entrou na adolescência,
Aí eu tinha 12 anos.
Que era
o Appetite 87, né?
7.
Ele saiu em 87, mas no Brasil estourou um pouco depois. Mas enfim, 85, posso falar aqui a minha teoria de 85?
Pode.
Ó, não me interrompem, Sérgio, senão... Bom, eu tenho uma teoria que é o seguinte, que ao mesmo tempo que foi um ano crucial pro metal no Brasil, foi também um ano de entre-safra, eu acho, o ano de 85. Vendo pela listagem dos discos mesmo, que eu procurei aqui na internet. Vou citar alguns exemplos, né? Ó, o Accept, por exemplo, lançou Metal Heart, que hoje é um disco que eu gosto, mas na época, meu, puta, não dá pra comparar com Festas da Shark e com Boss of the Wall.
Wrestles and Wild.
Né? O Saxon, mesma coisa. Innocence No Excuse de 85. Porra, o Crusader é muito mais legal, né? E sem contar a fase anterior lá, Power and the Glory pra trás. Twisted Sister. É o
Come Out and Play.
Puta, Stay Hungry, dá um pau, né? Então, assim, eu acho que 84 e 86 são anos melhores pro metal do que 85.
Isso
é minha opinião pessoal. Deixa eu terminar, Cadinho, por favor. É minha opinião pessoal. Então, eu quero falar outros exemplos aqui que eu citei, que eu anotei. No thrash metal, a mesma coisa. Tem discos legais de 85? Tem. Tem o Slayer, Hellwait, tem o Megadeth, o primeiro, Killing My Business. Tem o Anthrax, Spreading the Disease. Só que, meu, os discos de 84 e de 86 dessas bandas, pra mim, são bem mais legais. Tipo Raining Blood, o Show No Mercy, são mais legais que o Hellwait. O Megadeth, o Peace Cells eu gosto mais. Né? O Anthrax eu gosto mais também, até do primeiro.
Show No Mercy 83, né?
Show No Mercy 83? Tudo bem. Mas eu acho mais legal do que o Hellwait. E o Raining Blood nem se fala, que é 86, né? Que eu acho que é o ápice do thrash metal, na minha opinião. Bandas das mais antigas também, tipo o Aerosmith, o Kiss e o Van Halen. Puta, 85 foi de anos fracos pra essas bandas.
Mirrors,
né? O Van Halen entre safra total, não lançou disco, né? Que saiu o Devil Lee Roth, tava entrando o Sammy Hagar. O Aerosmith é o Done With Mirrors. Putz, eu gosto mais do Rock in a Hard Place, que é antes,
também.
E do Permanent Vacation, que é depois.
Também.
O Kiss, o Asylum, puta, acho que é o disco mais fraco do Kiss.
É
85. O AC/DC também, o Fire on the Wall, acho que é o disco mais fraco do AC/DC,
também.
Meu. Também 85.
Faz sentido.
E, pra terminar aqui essa minha opinião aqui de entre safra, eu vou citar o Judas também, que não lançou disco também, em 85, né? Foi um ano meio morto pro Judas. E o Iron Maiden e o Scorpions também estavam em entre safra porque lançaram discos duplo ao vivo, né? Não lançaram discos de estúdio. E o que veio depois, tanto no Iron Maiden como no Scorpions, não foi igual ao que vinha antes, né? Em termos de qualidade, eu acho. Em 84 lançaram dois grandes álbuns, as duas bandas. Em 85 não teve disco. E 86, 87, putz, né?
Já decaiu.
Eu gosto também, mas.
Gosto do Submarine Time bastante.
Mas já decaiu. Agora o Savage Amusement, né, cara?
É fraco.
Então, eu já acho que caiu muito. Então, essa, eu acho que o 85 foi um ano meio fraco pro heavy metal.
Eu tenho algumas considerações e algumas discordâncias.
Mas tem estreias boas disso.
Não, sim, não tô falando de bandas consagradas.
Tem algumas considerações que, por exemplo, pra mim o Killing Is My Business é melhor que o Pixels, eu gosto mais. Tem aquela questão do primeiro álbum também, que a gente tava falando no programa do Rock Juventude. Isso pega pra mim muito com o Megadeth.
Mas é curioso, porque esse primeiro do Megadeth não parece muito o Megadeth que faria depois, né?
Mas pra mim é o melhor do Megadeth. Eu lembro que quando saiu o Pixels, a gente assistiu o clipe, primeira vez que a gente assistiu o clipe, um daqueles programas da Hora do Almoço, talvez o Super Special, não lembro. O meu irmão, a gente acabou de ver o clipe assim. Aí meu irmão assim falou assim com um tom meio profético. É a comercialização do power metal, né?
Tipo, caralho, eu sou
criança. É, a comercialização do power metal.
Eu lembro disso.
O Cadinho, como irmão mais novo, tava só absorvendo ali o que Deus falava.
Eu também não concordo muito com esse negócio. Eu até prefiro o Show No Mercy, mas não prefiro o Raining Blood ao Hell Awaits. Então, questão assim de gosto, assim, que umas coisas que pegam, né? Por exemplo, o Exodus, pra mim não tem disco melhor que o Bonded by Blood. Na minha opinião. E coisas assim, Celtic Frost e o Megatherium, pra mim é o melhor.
José, acho que tem uma opinião importante. O que significa 1985 pra você?
Embora eu goste muito do primeiro, do primeiro do Anthrax e do Among the Living, eu também acho o Spreading the Disease um disco fantástico também.
Eu também. Sabe? Não, e é um disco de grandes estreias. A gente tem o Avenger alemão, Prayers of Steel, é um belíssimo disco de estreia do power metal, né? Uma das bandas que introduziram aí o power metal. A gente tem o Infernal Overkill, primeiro LP do
esse eu acho, né? Fantástico.
Depois do a gente tem o Trouble, o melhor disco do Trouble é o The School.
É, eu fico em dúvida entre esse e o primeiro.
Eu acho o The School sensacional, é de 85. É. Então tem também alguns discos legais. Nossa, apesar de eu concordar com o Bento em parte.
Então, estreias eu acho que não tem o que discutir, vocês têm razão. Foi um ano de grandes estreias. Mas para bandas já estabelecidas, eu acho que foi um ano de entre safras.
Então, eu acho que tem bandas que foi um ano mais. Eu acho que tem um ano que foi mais de começo de queda do que de. Porque assim. Várias dessas bandas que o Bento citou, pra mim, nunca mais fizeram coisas tão boas quanto nos anos anteriores.
O melhor disco
então,
do Rat.
Então não teria sido uma entre safra 85, nesse caso, pra algumas delas.
O melhor do disco do Rat, pra mim, é o Dancing Undercover.
E tem algum de 85, não?
É o Invasion of a Privacy, que eu acho legal também.
É um disco
também,
comercial.
Mas é menos legal que o Out of the Cellar e menos legal que o Dancing Undercover.
Aí você diz, é a comercialização do glam rock.
Mas, por exemplo, tem o Gravedigger, o Ishan. O disco de estreia, voltando a falar em discos de estreia, o do
Creator, o Endless Pain, é 85.
Não é disco de estreia,
é
o meu preferido, é estreia também. E o Havaí, né, com Natives of Restless, que aí é o segundo, né?
É de 85?
É o segundo LP,
meio que um disco de consolidação da banda.
Eu queria tirar uma foto do José pra postar junto com esse programa, assim.
Não, tô precisando pensar,
mas eu vou trazer o José pro papo agora. José, tem discos de 85 de rock mais pesado, assim, que eu sei que você gosta. Eu vou citar dois, hein, José.
Fala.
Um é o Motley Crue, o Theatre of Pain.
É verdade.
Acho que assim,
você comprou na época, não comprou esse
disco? Comprei na época, inclusive, foi uma indicação, não. Treino numa loja do Mário Perpétuo lá em Pinheiros, do Enio,
olha,
mais viu Enio, e ele tava tocando o não é meu estilo, tal, tava tocando o Motley Crue. Eu achei legal, achei uma pegada assim muito básica, né, muito simples, né. Falei, putz, meu, os caras é mais perto que eles chegaram do Made in Brasil, né, os caras estão tentando ser o Made in Brasil, né. Eu lembro umas músicas assim que eu vi, eu achei legal, e acabei comprando o disco do Enio, né. E depois eu comprei também o primeiro que saiu aqui, né, o Shot the Devil, que eu achei, que gostava também. Eu tinha esses dois discos por um tempo, mantive, né. Mas assim, eu sempre gostei desse Tears of Pain do Motley Crue, assim, como impactante pra mim, assim, na época, né.
E é o disco que tem a cover do Brownsville Station, né, Smoking the Boys Room,
desse disco. É, até um disco que até vou recomprar isso daí.
É uma balada boa, Home Sweet Home, né.
É, boa mesmo. Mas esse é um disco também que cai na minha teoria, assim, pelo menos na minha opinião. Eu prefiro o Shout of the Devil, que é antes, e prefiro o Girls, 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 que é depois.
É, o Girls, 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 não.
Eu prefiro esse ao Girls, Girls, Girls.
Eu então,
aí
eu
esse
prefiro
é um
o
disco,
Dr. Feelgood.
Também. Aí esse também. É um que cai um pouco mais na minha teoria.
Por quê?
Porque pra mim, no caso, também serve a minha teoria. Porque não fizeram coisas melhores depois.
O Dr. Feelgood eu acho melhor.
Eu acho melhor o Tears of Pain.
Eu acho o Dr. Feelgood. Só não é melhor que os dois primeiros.
Do Dr. Feelgood, assim.
Eu gosto bastante.
Do álbum Dr. Feelgood.
Eu gosto bastante do Dr. Feelgood. Acho que o Ozzy não lançou nada em 85 também, né?
Não.
O Ozzy também Qual só depois, né?
É, Barca da Mônica. Você ia falar dois anos sem lançar.
Você ia falar um outro disco. E mais um, José, que eu sei que você gosta, que eu anotei aqui. É, não é uma banda de heavy metal, né? Mas é uma banda de rock. O The Cult, o Lord.
Ah, sim, o Lord.
Um grande disco, melhor disco. Nossa, grande disco. Tudo bem que não é banda de metal, né?
É, mas virou, né? Virou assim.
Os metaleiros abraçaram, né?
Depois, acho que do Elétrico, os metaleiros abraçaram, né?
Outra... Desculpa.
Pô, José, outra... agora que entrou no programa, você já tá cortando.
Não, mas ele vai voltar. Só
comentar um decote.
Outra estreia de peso de 85 é uma banda dinamarquesa chamada Artillery.
Banda
disco
boa.
Disco Fear of Tomorrow. Boa. É
dinamarquesa.
O disco. Dinamarquesa.
Artillery, né? Muito bom.
E foi no ano que acabou o Merciful Fate, né?
Falando, foi o ano que acabou.
Falando em Dinamarca. Né?
Ah, é. Aí
surgiu o King Diamond, né? A banda King Diamond. Que vai lançar disco só entre...
Nós temos um amigo dinamarquês, inclusive, né, Cadinho? Vamos mandar um abraço pra ele ou não?
Van, grande Guido. O engraçado é que ele é um amigo dinamarquês com nome italiano.
Guido.
Lembra do Guido? O José conhece o Guido, pelo menos, talvez não lembre, mas...
Foi vivido no cinema pelo Marcello
Mastroianni. A gente conheceu o Guido lá no Itaim. Porque, assim, o meu pai tinha papelaria em frente à 99... quase em frente a 99, e ele era vendedor da Plascone, uma empresa de pastas de plástico.
Ah,
e o Bentão...
Eu conheci o Guido na garagem.
Ah, na garagem, no Pompeia, 99.
Que ele era cliente aqui do
Chico. O cara não vai numa loja de disco do lado...
Não, ele ia na 99.
Ninguém vai numa trabalhar, tipo, visitar um cliente perto de uma loja de disco e deixar de ir na loja de disco.
Ele era amigo do Renatão também, amigo do Renato.
Ah,
é?
Devo conhecer.
A gente conhecia ele aqui da Pompeia.
O Guido é o dinamarquês de Santana do Parnaíba, Santana de Parnaíba, com nome italiano.
O maior fã vivo de Merciful Fate, né?
Sem dúvida, o maior fã vivo. Que aliás, o Merciful Fate se apresentou perto de onde eu moro.
Olha só, hein, Cadinho.
O Merciful Fate com King Diamond abrindo, né?
Teatro dos Vampiros.
A volta. Não. No Britânia.
Ah, no Britânia.
Lá na Domingos de Moraes, na Avenida Jabaquara, comecei na Avenida Jabaquara. Teve a volta do Merciful Fate e o King Diamond abrindo pro Merciful Fate. Eu não fui nesse show, mas me arrependo de não ter ido.
E outra estreia que eu queria falar aqui é da banda canadense Pile Driver.
Banda boa. Do
Metal Inquisition, que a gente, quando saiu,
ótimo disso.
A gente
inspirado.
Puta que descasso! Muito legal aquela guitarra.
E o Green Reaper, vocês gostavam ou não?
Eu gosto.
Sim. O Final Wave de 85.
É, o terceiro, né?
É um disco emblemático também pro metal.
É legal.
E a banda Green Reaper é inglês?
É inglês, né?
É uma banda inglesa. Mas não é no álbum. Ou é?
Acho que é o finalzinho do nome. O primeiro deles é de 83, né?
A gente fala New Wave, né? A gente nem sabe se os
New Wave of British
entendem isso, né? A gente fala New Wave.
Acho que entendem, porque a gente fez o ouvinte que acompanha a gente desde o
Grave Digger lançou Witch Hunter.
Witch Hunter.
Eu falei também, que tem Friends of Us, falou já?
Falei.
Tá.
Tava pensando que nessa época acho que eu vi Smiths, totalmente.
Eu tava ouvindo Smiths, né?
Eu acho que eu vi Smiths nessa época.
Ah, outra coisa que eu pensei.
No ano seguinte.
Eu acho que, assim, discos como Live After Death do Iron Maiden, no meu modo de ver, não significa necessariamente. Não significa entre safra. Porque, assim, foi um ano que eles passaram excursionando e capitalizando em cima do sucesso do Power Slave e tal, fizeram Rock in Rio e tal e. E tocaram o mundo afora, né?
Tanto então, mas a turnê
chama Old Slavery Tour.
Mas ela acabou no começo de 85, acho que em março, se não me engano. Aí eles ficaram o ano inteiro, não se aguentavam mais se olhar na cara, cada um foi pra um lado,
no
Sid Dixon tretado. Aí eles ficaram o ano inteiro parado e pensando se iam voltar pra lançar outro disco, cara. Quer dizer, tava uma treta total na banda, assim. Então mas foi entre safra. Eles mesmo falam
de ver, pra
foi
mim,
entre safra pra banda.
Nunca mais, pra mim, nunca mais fizeram nada tão bom quanto os discos anteriores a isso.
É, o Iron Maiden, no caso, sim, concordo. É. Se bem que o Seventh Son eu acho um puta disco, cara.
Negócio só no time, mas realmente não.
Mas não dá pra comparar com os antes,
E o Venom, que lançou o Possessor. Ah, e a banda Possessed lançou seu primeiro álbum.
Primeiro álbum,
né? Seven Churches.
Podia chamar Venom, acho muito tosco.
Alguns dizem que é o primeiro disco de death metal da história.
É verdade.
Alguns dizem, né?
Qual deles?
Possessed.
E os Don't Slouch também.
Não, Possessed,
Seven Churches.
O primeiro disco de death metal, considerado.
Eu nunca vi ele
com death
metal. Don't Slouch também.
Porque tem a música death metal, não tem? Tem a música death metal?
Tem. Mas você sabe que a gente já chamava o Destruction nessa época de death metal.
Não, mas
aí é que a gente já chamava de death
metal. Mas não é, né?
Não é.
A gente já chamava de death metal.
Não, eu já ouvi
e falar. Sepultura?
É trash, né? Trash alemão, assim, né? Tipo solo,
Creator. É, trash.
De que ano que é o Split? Sepultura e Overdose? É 85 ou 86?
86, acho.
É? Porque ali no encarte o Sepultura já colocou death metal. Tudo bem que depois eles viraram um ícone mais do thrash metal, né?
É,
mas eles colocaram death metal no encarte bem grande.
Eu ouvia falar de death metal a respeito do Possessed e do primeiro disco do Onslaught, que é o Power From Hell.
Também, né?
Que depois eles lançaram um segundo disco, The Force, que é mais thrash na linha metálica. Mas esse primeiro era tipo death metal.
É tipo death metal, é. Sim.
Mas o estilo do Possessed, assim. Mas death metal não vingou, né? Não foi um termo que...
Tanto que hoje eu não sei se é exatamente
não
o que é
death metal. Se fala doom metal.
Não, mas death metal é...
Não, ele fala death metal. É,
mas é claro. Mas... É uma cena estabelecida. É um gênero estabelecido.
É, é mesmo?
É, claro. Death metal.
Mas hoje eu nem sei exatamente o que é death metal. O que caracteriza o death metal.
Hoje eu também nem acompanhei pra falar. Metal, né? Eu também não acompanhei. Assim, mas eu sei que isso aí foi um dos marcos zero.
O que, assim, que diferencia que a galera um considera. Do outro.
E outra estreia, o melhor disco do Overkill, chama-se Field of Fire.
Ah, sim, sem dúvida. Pra mim é o disco do Overkill.
Quer dizer, aquilo que o Bento já reconheceu também, que...
As estreias, né?
Estreias, é um bom ano.
Com certeza, foi um bom ano.
Atomcraft com Future Warriors. Outra estreia.
Sim, Atomcraft tem um brasileiro? Não, não. Atomcraft
é Agent Steel
tem um brasileiro. É. Que é o Skeptics Apocalyptic, que é desse ano também.
E o Savatage eu sou mais o que veio depois, hein, cara.
Na
Half Mountain King. Eu gosto mais do Half Mountain King.
Pra mim são esses dois.
E eu gosto mais do Sirens do que ele também.
Power of the Night é o melhor disco.
Pra mim é o Sirens e o Power of the
Night. Eu acho comercial, cara. Eu acho comercial.
É, mas é comercial.
Então.
Não, mas
eu acho o Half Mountain King mais pesado e o primeiro Sirens nem
sim, mas o fato de ser comercial não quer dizer que
seja ruim. Não, quer dizer que seja ruim, mas eu acho que já é uma decadência.
Mas eu acho
que
é um
disco.
É, eu acho melhor
do Savatage. É porque ele é muito legal.
É tipo o Turbo do Savatage.
Ele tem um hard rock
no Savatage.
O legal.
Que é o mesmo do 86.
O Savatage, eu acho. Ele tem músicas como um hard bem pop, que é o Hard for Love.
É, então, bem eu já acho que isso não é Savatage.
E o Washed Out, que é uma coisa mais power metal.
Não, mas ele é bem comercial.
Tá confundindo. Não, ele é essa que é comercial.
Não, o Ralph Mountain King é muito mais legal, cara.
Eu não acho.
Eu acho muito
nem gosto
legal.
Muito do Ralph Mountain King.
É bom, é um disco bom.
Eu acho muito penhasco.
Eu acho muito mais legal.
Mas o Power of the Night é muito mais próximo do Sirens.
Ó, então, pra mim,
eu acho uma baixa. Eu gosto, mas eu acho um disco menor.
Eu gosto de Savatage depois disso, mas nunca faria, pra mim, nunca faria coisa melhor que o... Que esses dois primeiros álbuns, o Sirens.
O melhor do Savatage é o Power of the Night.
O Jill Sacred Heart também eu acho uma baixa também, cara.
É uma baixa, uma baixa. Mas que pra mim também nunca retornaria ao nível dos dois primeiros discos.
É que o Judas não tem disco em 85, né? Porque o Judas retornou fudidamente, né? Fez discos muito melhores do que.
Não melhores.
Painkiller pra mim.
Não melhores que os clássicos de 80.
O Painkiller só não é melhor do Screaming for Vengeance. Do Screaming for Vengeance pra frente, o
Painkiller dá um pau. Embora eu acho o.
É gosto, né? É gosto.
É.
Eu acho. Pra minha geração, o Painkiller
foi melhor. Embora eu acho o Defenders of the Fate melhor também que tudo que veio depois dele. Pra mim.
Não, eu acho o Painkiller melhor.
Eu também acho.
Eu gosto mais do Painkiller.
Painkiller
aí é gosto, né, bicho?
É.
Aí é gosto.
Girls' School também já tava bem na descendente também.
Acho que os anos 90, sim, foi um. Puta, as bandas voltaram com tudo, assim, Black Sabbath, Judas, o Saxon,
Pantera.
As bandas voltaram a fazer um som pesado, né, cara? Acho que isso foi legal. O Accept também.
Já citou o Exciter Long Live the Loud? Alguém já citou o Exciter?
Eu acho fraco esse disco.
Essa é que é a vantagem.
Eu não gosto desse disco do Exciter, não.
E o UFO em 85, meu? Putz,
fraco.
Miss the Menor, né?
Mas tem um disco do Razor que é legal, Executioner Song. É um Motorhead turbinado. Razor, outra banda canadense. Mas...
Uma banda muito criativa que lançou disco nesse ano é o Destructor. O disco Maximum Destruction. Destructor. O disco Maximum Destruction. Criativo pra caramba.
Criativa.
E o Marching Out do Malmsteen é legal, né?
Ah, legal.
Marching Out é legal.
Belo disco. Talvez o melhor dele. Pra mim seria o melhor dele. Eu gosto muito dos dois.
Eu gosto mais do primeiro.
Eu gosto mais do primeiro e segundo.
Eu acho o primeiro melhor, cara.
Que o Marching Out é o segundo, né?
Bom, vamos encerrar. Aí, o King Cobra, Sérgio? Você não falou do King Cobra.
Melhor banda com Carmen. Melhor disco com Carmen Apse. Ready to Strike do King Cobra. E a outra estreia.
É outra estreia, esse é o primeiro. É o melhor disco da história
segundo,
do Carmen Apse, sabe?
É,
incluindo, incluindo Back Booger the Apse, Vanilla Food,
Caps. Opa,
Caps,
opa!
Não, Back Booger the Apse.
Bem,
é o Danger Alemão.
É ou não é?
Não, não, Backbone, eu sempre esqueço o Backbone. É,
já foi citado o Avenger alemão,
já falei desse.
Prayers of Steel.
Ou seja, e o Icon, o segundo é melhor que o primeiro ou não?
Nem a pau.
Não é, não é.
Primeiro é um disco legal, é melhor. Mas nada demais. Mas...
Olha, você sabe que a galera do A Hora aí, né, do rock melódico e tal, a galera prefere o segundo do Icon. Hein?
Rock melódico?
Ah, não, eu não acho.
Do rock melódico.
Não acho, não. Mas tem, enfim, tem discos legais, tô vendo aqui.
Poxa,
o Snow White.
A galera que faz aquela revista Or na Inglaterra, né? Engraçado, esse disco Night of the Crime, ele é bem cotado lá pra galera.
É mesmo?
Como Melodic Rock, eles
falam. Ah, como. Então eles entraram numa pegada mais a Or.
É engraçado,
né?
Eles consideram lá um disco a Or, assim.
Eu lembro desse Helix, Long Way to Heaven, disco. Também, que é meio
não
a Or.
Não me causou nenhuma.
Tem aquela Deep Cuts the Knife.
De
lembra?
Qual, sir?
O Helix.
Helix.
Ah, aquele esse disco de capa azul.
Foi pro Or. Foi
é um
pro
disco foi pro meio a Or, é. É um disco legal do Helix, eu gostava na época.
É o Long Way to Heaven?
É,
Long Way to Heaven. Que saiu pela, aqui pela segunda série do Heavy Metal Attack, ou não?
É, acho que sim.
Um deles. É. É mais 84 Heavy Metal Attack, a primeira leva, né?
Vamos fazer Top 5 ou não, né?
Putz, eu não fiz ainda.
Eu fiz Top 5.
Então vai, Sérgio, vai. Enquanto o Cadinho faz lá,
eu vou falar primeiro.
Cadinho,
então.
O Sérgio faz, eu faço e ele se prepara aí, Cadinho.
Trouble com The Skull.
É, esse eu vou ter que colocar também.
Slayer Hell Waits. Celtic Frost to Megatherium. Savatage, o melhor disco deles, Power of the Night. Chupa Bento.
Eu vou ficar muito parecido.
E Anthrax, Spreading the Disease.
Bom, o meu tá uma mistura de thrash metal com metal farofa e no Obmi. Eu coloquei o Blitzkrieg no meu, Time of Changes.
Time of Changes.
Um disco que só saiu em 85, né? A banda que já vinha tocando e tal, já tinha influenciado o Metallica. Acho que até o Metallica regravou o Blitzkrieg antes de sair o Blitzkrieg, né?
Saiu depois. É verdade.
Em 84, né? Que o Metallica lançou o EP lá, o Creeping Death, né? Que
Creeping Death.
Blitzkrieg no lado B. Então o Metallica mostrou o mundo o Blitzkrieg antes deles mesmos, né? Antes deles lançarem
o E depois do Satan, né?
Depois do Satan, né? Então tá aí no meu top 5. Blitzkrieg com a Time of Changes.
Eu acho que Satan mais legal.
Pus o Exodus, o Bounded by Blood, classicaço. Pus um aqui que eu gosto muito, um disco que eu acho a hora, que é o Gary Moore, Run for Cover.
Puta, ótimo, adoro esse ótimo álbum, cara. Disco.
Tem o Glenn Hughes, tem o Phil Lynott. Pô, Run for Cover.
É, Corridors of Power.
Gosto muito desse álbum. Coloquei o Dokken com Under Lock and Key.
É, belo
disco. Um disco que eu ouvi pra caramba na época, assim. Ouvi muito. Um disco, pra mim é o melhor do Dokken. E o Celtic Frost to Megatherium. Tá aí.
É.
Classicaço.
Tá o meu, ó.
Deu origem à banda Therion, né?
É.
A banda Therion nasceu. É inspirada nesse nome, não é? Ou não?
Não sei.
Também não sei.
Eu também não, mas.
Eu sempre achei que.
Bom,
mas isso aí significa uma grande coisa?
Não, acho que não.
Bom, tem gente que gosta bastante.
Eu nunca ouvi Therion.
Quem gosta bastante é aquele nosso amigo Alessandro Ufo. O Alessandro,
o Bubble Puppy, o Alessandro Bubble Puppy.
Ah, é,
então,
é.
Meu top 5 aqui. Trouble the School. Trouble the School, né? S.O.D. Stormtroopers of Death.
Olha, Speak English or Die.
Creator com Endless Pain. Celtic Frost to Megatherium. E Destruction, Inferno Overkill.
Você tá alemão, hein?
Um monte de coisa de fora. É, typical German bullshit. Dois alemões.
Alemões.
Duas bandas alemoas.
7-1.
German Wings.
Vocês brasileiros ficam pagando pau para os alemães.
E a minha é totalmente americana, salvo pelos suíços do Celtic Frost.
E o José, vai José, faz o seu top 5 aí.
Não dá, meu, não dá. Mas que eu venci
a Trump Pen.
Bota o Trump
Pen.
Vocês falaram, acho que é o único que eu ouvi.
É digno de entrar num top 5.
É o único que você ouviu, José. É o único que eu ouvi. Vocês falaram. Já tive passar na mão vários, assim, pra vender.
Pô, né? Programa legal, viu? Gostei desse tema. Também é jogo ganho, né? Bom, em pé. Semana que vem a gente vem. Eu tô procurando meu copo de coca.
Encerra a primeira
semana que vem com mais um PoeiraCast. Um grande abraço e lembrando que para você saber mais sobre a revista Poeirazine é só acessar www.poeirazine.com.br. O site está muito legal, vale a pena dar uma conferida. Até semana que vem. PoeiraCast.